Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta. Fiquei na dúvida. Pronto, já saiu aqui até o dia 6, carioca aqui, do meu coordenador. Vamos lá de novo, boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6 de julho, já está no ar, nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu tô rindo assim, gente, porque eu entrei no estúdio com uma resenha com o meu coordenador e pronto, me desconcentrou. Mas é melhor assim, né? Tá na alegria do que na tristeza.
É claro, sim.
Uma ótima tarde a todos vocês. Jornal do Meio Dia no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra, ele é meu parceiro aqui na bancada do Jornal do Meio Dia. Vamos nessa então, né, Marcos, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações e, claro, a sua sempre importante participação aqui no nosso jornal pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. E o Coutinho Neto chega já já, demuniciado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações mesmo, viu, minha gente? E claro que o ouvinte pode participar pelo WhatsApp com mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30 estourando 40 segundos, tá? Gente, é importante falar, olha, eu sou o João do bairro tal, da cidade tal. Quando a mensagem é anônima, a informação, fala pelo menos o bairro e a cidade, tá bom? E a gente divulga aqui. Sim, no Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, 6 de julho, está no ar um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: a pandemia, Bahia ultrapassa os 15 mil registros de casos, né, ativos de Covid-19. Resquício aí dessas festas, né, gente? Mas é aquela coisa, nada de pânico, né? A boa parte dos baianos estão vacinados. Se você parar para analisar, assim, na maioria dos municípios não tem aquelas pessoas internadas, né, Marcos? Mal.
Sim, sim.
Aquela coisa, né? Covid tá igual gripe aí, pegando o povo.
Jornal Correio da Bahia, acidentes nas rodovias federais baianas crescem quase o dobro este ano.
Ainda hoje a gente vai falar sobre isso. Jornal O Dia de Teresina, Piauí. Com redução do ICMS, litro da gasolina pode chegar a R$ 6,20 no Piauí. E hoje em Ilhéus eu já vi ontem um valor e hoje menor, já R$ 7,00 o litro da gasolina. Então eu vi de ontem para hoje R$ 7,43, R$ 7,40 e já vi hoje de R$ 7,00. Que baixa cada vez mais, hein?
Verdade. Diário do Nordeste de Fortaleza, estado perderá R$ 1,5 bilhão de reais com mudanças no ICMS.
Governadores só sabem reclamar. Tribuna do Norte de Natal, pandemia, junho registra aumento de 747% em casos de Covid-19, no caso, lá no Rio Grande do Norte, mas nada de pânico, né, minha gente?
Gazeta de Alagoas de Maceió, cancelamento de reservas. Turismo já sente impacto negativo de chuvas fortes caídas em Alagoas.
Pois é, né? Pernambuco também numa situação, né, Marcos? Delicada,
verdade.
Lá com muita chuva. Né, já está liberando auxílio aí emergencial lá para o pessoal de Pernambuco. E a gente deseja que tudo se organize o mais rápido possível para todo mundo. Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão. Administração Pública, Maranhão, sobe no ranking da Transparência Internacional Brasil.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, prefeitos protestam por perda de recursos.
Também adoram reclamar. Jornal Estado de São Paulo, oportunidade de investimento com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juro real de 6%.
Valor Econômico de São Paulo, finanças, nova presidente descarta privatizar Caixa e diz que microcrédito segue como foco do banco.
Pois é, a nova presidente aí da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, tomou posse, né, ontem no comando da instituição, né? A economista Daniela Marques Consentino. Então, ela tomou posse ontem como presidente da Caixa Econômica Federal. Ela já havia sido eleita pelo Comitê de Elegibilidade do Banco Estatal, né, na semana passada. Então, ontem, em cerimônia na sede nacional da empresa em Brasília, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Economia Paulo Guedes, do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e diversas outras autoridades. Então, a presidente da Caixa Econômica Federal agora é a economista Daniela Marques Consentino. E jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Filho e nora mataram um ciclista e foram tomar café na padaria.
Nossa.
Gente, pelo amor de Deus, cuidado ao dirigir. Em avenida, em estrada, lembrem, observem os nossos ciclistas, tomem muito cuidado. E vocês ciclistas também tomem muito cuidado, por favor, né? Que todos têm o direito de ir e vir em paz, né, Marcos?
É verdade, sim.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Só lembrando aqui, a Secretaria de Saúde de Itabuna está divulgando então os boletins da Covid-19. E aí eu vou divulgar aqui para vocês, informando que Itabuna tem 627 casos positivos, 536 casos ativos. Então, a Secretaria de Saúde de Itabuna também informa que está tendo centro de testagens, tá? Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. O local fica ali no Espaço Cultural Josué Brandão, que é no térreo, funciona no térreo da Câmara de Vereadores de Itabuna. Muito fácil, né? Todo mundo conhece onde fica aí a Câmara de Vereadores de Itabuna. Então, no térreo ali, Espaço Cultural Josué Brandão, tá tendo esse centro de testagens, tá? Em relação à Covid-19, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 3, de 8 da manhã às 3 da tarde. Leve aí o CPF, cartão do SUS, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Você tem que comprovar que é mora em Itabuna. Então, bacana, né? Itabuna com esse centro de testagem aí, é bom, é gratuito, né? Então, parabéns para a Secretaria de Saúde de Itabuna. Por falar em Itabuna, gente, vamos fazer um balanço aqui, né, sobre o Ita Pedro, porque o prefeito Augusto Castro, ele destacou, né, falou aí sobre, destacou a coordenação, a segurança e o sucesso do Ita Pedro, né? Então, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destacou o sucesso do Ita Pedro e disse que é o melhor São Pedro de todos os tempos durante a coletiva de imprensa ontem, né, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Ele disse que começam evidenciando a importância dessa reunião de trabalho para que a gente possa mostrar para a cidade o que foi esse evento, algo que na história contemporânea de Itabuna não teve a oportunidade de presenciar, disse Augusto Castro. O prefeito lembrou que as famílias puderam levar seus filhos, parentes, né, com total segurança. O Augusto Castro assinalou que pessoas, né, de várias cidades da região e do estado da Bahia foram brincar no Ita Pedro, né, se divertir no Ita Pedro. Ele disse também que a prefeitura está com as suas contas em dia, seja no pagamento antecipado de salários, seja também no pagamento aí de fornecedores. Ele disse que os dados estão aí para quem quiser conhecer, né, a realidade, e não daria para fazer a festa de São Pedro se houvesse atraso de salários e de fornecedores ou pendências com o governo federal. E aí Augusto frisou, assegurando que apesar de pegar o município com dificuldades, estão conseguindo obter certidões depois de 15 anos, tá? Inclusive, o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, o tenente-coronel Manfredo Santana, informou que houve entrosamento e parcerias com o SAMU 192 e demais órgãos de segurança, né, para que tudo desse certo lá no Itapedro. Inclusive, o delegado, né, regional da 6ª Corpim, doutor Evi Paternostro, afirmou que a festa nasceu gigante e que as forças de segurança conseguiram dar conta do recado sem fatos graves e as estatísticas são seguras, opinou o doutor Evi, destacando a atuação das polícias rodoviárias federal e estadual, né? E aí a coletiva de imprensa foi aberta com a saudação aí do presidente da Câmara, que fez questão de ressaltar a repercussão do sucesso da festa de São Pedro em Itabuna, né? Comentou aí o presidente da Câmara, Erasmo Ávila. Inclusive, né, a FIC, que estava à frente aí desse grande evento, disse que foi uma experiência nova, né, o prefeito falou, inclusive o presidente da Câmara, parabenizando também a FIC, né, que tem à frente aí o Aldo Rebouças. A prefeitura e órgãos de segurança apresentaram também dados que revelam sucesso, né, do Itapedro. O segmento da economia informou que movimentou mais de 7 milhões de reais, né? Os negócios e a economia foram apresentados pelo secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo, que, segundo ele, foram criados mais de 1.200 empregos entre vendedores distribuídos em barracas, food trucks, pipoqueiros, baranja carajé, barracas de drinks e bebidas, né, e etc. Ao todo, 27 ocorrências tiveram registro aí no entorno da arena, né, pela Delegacia Especial de Área da Polícia Civil da Bahia. Então, essas informações aqui mostram que o Itapedro foi um sucesso em Itabuna, né? E que continue sendo, que a cada ano seja melhor. Então, nos 4 dias de evento, Marcos, foram 250 mil pessoas, né, passaram ali pela Arena Zé Cachoeira, né? Inclusive, tinha até um mascotezinho, Zé Cachoeira, circulando por lá, né?
É verdade, sim.
Que era uma capivarinha.
Que vira uma tradição essa festa em Itabuna.
Exato. Então, parabéns a todos os envolvidos, né, nessa organização, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, o presidente da FIC, Aldo Rebouças, e toda a equipe, tá? Mandar um abraço pro pessoal da comunicação da prefeitura de Itabuna, tem o Cláudio à frente, né, e tem diversos profissionais, né, jornalistas lá trabalhando, como a Monique Ribeiro, toda aquela galera. Gente, eu esqueci o nome de alguém, eu não tenho a lista toda. Por favor, me passe, viu, dona Monique e Cláudio, para mandar um abraço para todo mundo aí. 12 horas e 22 minutos, nós vamos mudar de assunto. Vamos ali para a área do setor policial, acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, uma ótima tarde, boa quarta-feira e excelente trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você que está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também uma ótima quarta-feira, e porque agora você já está comigo, embarcando em nossa viatura virtual da Gabriela FM, com muitas informações do setor policial. Vamos então, girando pela nossa grande Bahia, começando aqui mesmo, em nossa região, município de Ilhéus, hein? Olha o empresário Tarcísio Aguiar, ele segue foragido e a família da dentista morta Ranitla espalhou outdoors em vários pontos de diversas cidades para chamar a atenção das autoridades. A história é a seguinte: após a justiça negar um pedido de liberdade para o empresário Tarcísio Aguiar, acusado de atropelar e matar a dentista Ranitla Bonella, de 23 anos de idade aqui em Ilhéus, ele segue foragido. O caso aconteceu no dia 11 de junho do mês passado e os familiares e amigos de Ranitla seguem ações de pedido de justiça. Manifestações pacíficas e carregadas de comoção aconteceram tanto em Ilhéus quanto em Onápolis, que é a terra natal da vítima. Nesta semana, diversos outdoors foram espalhados pelas ruas e avenidas de Ilhéus e Itabuna. Os pais da jovem imploram para que a justiça seja feita e têm se mobilizado neste sentido, em memória da filha que perderam. Ranitla era recém-formado em odontologia e estava na cidade de Ilhéus para fazer uma especialização em ortodontia. Vocês recordam que ela foi atingida pelo veículo do empresário no momento em que atravessava a rodovia em uma faixa de segurança. A jovem foi arremessada e morreu no local. O empresário fugiu do local do acidente, se apresentou posteriormente na delegacia aqui na Sétima Corpim e depois fugiu. Nossa região, município de Barro Preto, a coisa de Barro Preto andou feia ontem. O fazendeiro Joelson Delmiro Gonçalves, 56 anos de idade, ele foi morto a tiros na manhã de ontem em Barro Preto. Ele se encontrava na fazenda de sua propriedade quando homens armados invadiram o local e o executaram. Segundo informações policiais, Joelson sofreu há alguns meses uma outra tentativa de homicídio. Agora, a investigação está partindo do princípio que teriam sido os mesmos criminosos que praticaram agora este homicídio. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna até o Instituto Médico Legal, onde será liberado para sepultamento. As investigações estão sob o comando do delegado Israel Frittmann de Barro Preto. Já um pouquinho no sul da Bahia, nossa viatura já vai agora chegar até a cidade de Porto Seguro. Fato terrível. O servidor da Secretaria de Administração do município de Porto Seguro foi morto a tiros na tarde de ontem, terça-feira, em pleno centro da cidade. Localizada no extremo sul da Bahia, Porto Seguro estava recebendo muitas pessoas naquela localidade. Segundo a assessoria da prefeitura do município, a vítima, Matheus Coleta, de 24 anos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o movimento no local. Muitas pessoas correram após ouvirem o barulho dos tiros em pleno centrão de Porto. A polícia civil investiga o caso. Não há informações ainda sobre a autoria e a motivação desse crime. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia. E logo mais, na sequência do Jornal do Meio Dia, nós voltaremos em toda a nossa grande e querida Bahia, JMB. Com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje, como você mesmo disse, com mais notícias para nós. Deixa eu falar o nome da galera aqui direito, que manda um alô aqui bacana para essa galera toda do setor de comunicação da Prefeitura de Itabuna. Primeiro, o Cláudio Rodrigues está à frente aí, ele é assessor, né? Lá do prefeito Augusto Cássio. E tem uma galera também no setor de comunicação. Tem a Kaline, a Rose, Daniela, Érica, Beto, minha amiga Monique Ribeiro, meu querido Luiz Conceição, um abraço pra você, Luiz. Tem muito tempo que a gente não se vê, né, Luiz Conceição? Mas um abraço aí pra toda a equipe do setor de comunicação da Prefeitura de Itabuna. Mandar um abraço pra ele também, viu? Para o Alcântara Pellegrini. Também tá à frente aí dessa galera toda do setor de comunicação da Prefeitura. Ah, tem que mandar um beijo também aqui pra ela que me dá audiência sempre, minha amiga Fernanda Luna. Hoje ela tá me dando audiência junto com o Bruno, né, Bruno? Bruno que joga duro aí na sonorização, mandar um abraço pra Bruno. Bruno fez um evento da gente final de ano, não foi, Marcos? Ali na casa de Valderico Júnior, né?
Sim,
sonorização jogando duro. Pois Bruno, um abraço pra você. Com fé em Deus, em breve a gente faz outro evento aí. Que os trabalhadores, né, aqui da comunicação precisam se divertir também, né, Bruno? Fernanda Luna, um beijo pra você, minha amiga. Obrigada, ela tá sempre me dando audiência, né? Aproveitar e mandar um beijo também pra minha amiga, psicóloga, Lília Viana. Essa semana também ela me disse que estava acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, Lília, pela audiência de sempre. Mandar um abraço para o doutor Gentil, esposo de Lília. Também está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. E todos vocês que estão sempre aqui ligadinhos mesmo. Muito obrigada pela audiência, tá, gente? Nós vamos liberar a participação do ouvinte, né, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
pronto. Você pode enviar sua mensagem escrita ou áudio de 30, no máximo 40 segundos para o nosso WhatsApp 988291029. Como eu disse ontem, vou repetir todos os dias, os telefones estão sempre liberados, 36752000. O problema é a dona Oi deixar alguém entrar no ar. Eita, Ilhéus, gente. Quando não é... A Coelba, né? Derrubando energia, é a Oi, ô Jesus. Inclusive, a Coelba tá ali na Zona Sul hoje, fazendo um monte de coisa lá, um monte de reparo, e a energia vai e volta, mas que seja pra melhorar, né, dona
que
Coelba?
Que resolva, né, os
que
problemas.
Que resolva, é, exatamente. O que temos aí? Vamos divulgar uma mensagem, porque já a gente tem que ir pro intervalo.
Boa tarde, Kátia, Marcos, manda um alô à saladeira e à cozinheira Marcela e Milena, da churrascaria Gabriela Crave Canela, né? Seus familiares de Maria Preta, Binho Lima, da churrascaria, né? Aquele abraço.
Pronto, então um abraço pra essa galera toda aí. Não consegui pegar o nome de todo mundo.
Falei mas... o nome porque tem a ver com o programa da rádio, né?
É.
Gabriela Crave Canela.
É, que legal. Fica onde essa churrascaria?
Não falou não, endereço.
É, um abraço aí pra todos vocês. Obrigada pela audiência. Certamente aqui em Ilhéus. Aproveito e mando um abraço a todos os meus amigos aqui desses restaurantes no Banco da Vitória. Faço questão de exaltar cada um deles, porque realmente são... A comida é muito boa, viu, gente? Mamilo na Brasa, o Recanto Nosso Lar, Raízes e Sabores, Milho e Brasa, todos vocês jogam duro aí, viu? A gente adora almoçar nesses restaurantes aqui, né, Marcos?
Verdade.
Um abraço pra todos vocês aí, sucesso sempre. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermoda, Ilhéus, Shopping Jequitibá, Itabuna, Rede UniFTC, Itabuna e demais cidades baianas, e supermercados Meira, também Ilhéus e Itabuna. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar aí sua mensagem escrita ou seu áudio, tá? De 30, no máximo 40 segundos. A gente coloca no ar, sim, tá? Mandar um abraço para Carmen Lúcia, ela também não perde o Jornal do Meio-Dia, sempre me envia mensagens carinhosas aqui no Instagram. Um abraço para Luiz Cláudio também, que não perde o Jornal do Meio-Dia. Rosana Nascimento, um abraço para todos vocês, obrigada pela audiência, tá? E pelo carinho aí. Marcos, o que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
O Eduardo também tá pedindo alô aqui no posto, no Banco da Vitória, tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Então, alô pro Eduardo, em que posto? Posto de saúde, posto de combustível?
Posto de gasolina e combustível.
Pode falar o posto que a gente manda um alô sim, Eduardo, viu? Um abraço aí pro Eduardo, que tá em algum posto de combustível desses aqui do Banco da Vitória, um abraço, a gente manda um abraço para todos. A galera aqui do posto Abastecer e também do posto Banco da Vitória, Bandeira Shell, toda a galera lá, Flávio, Maiane, toda a sua equipe, um abraço para todos vocês, viu?
O Kleber tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá lá na lotérica do Shopping Jequitibá e manda um abraço aí.
Kleber, saudades de você, meu amigo, nunca mais eu estive aí para fazer um joguinho contigo, né? Só faço agora aqui em Ilhéus, amigo, que eu moro em Ilhéus. Kleber, um abraço para você, Kleber é uma pessoa maravilhosa, super ansiosa. Bom trabalho aí, viu, Kleber, pra você e toda a galera aí da loteria aí, do Shopping Jequitibá. Inclusive, hoje, 55 milhões, né? Sorteio da Mega Sena.
Olha aí.
É, Kleber, já fez seu jogo? Eu já fiz o mesmo, amigo, que eu não perco tempo. Vamos tentar a sorte, né, minha gente? Custa nada. Faz pelo menos um joguinho aí. Mais alguma mensagem, Marcos?
Tem sim. O ouvinte aqui diz que... Boa tarde, sou moradora do Banco do Pedro. Fazer uma reclamação é sobre uma manilha, né, que foi feita para passar água da chuva aqui na Rua do Cajá. Mas tamparam e a água da chuva entra aqui dentro da minha casa. Queria pedir ajuda para vocês, porque o administrador da comunidade não resolve isso. Né? Então, ela até mandou um vídeo aqui.
Qual é a comunidade?
Né? Lá de... Aritaguá.
Aritaguá. Que coisa.
É melhor dizendo de Banco do Pedro.
Ah, tá. Vamos corrigir. Comunidade do Banco do Pedro, pessoal sofrendo com esse problema aí. Então, quem tem que resolver, gente, ajuda aí, resolve logo.
Lá na Rua do Cajá.
Rua do Cajá, no Banco do Pedro. É. Mais mensagem?
Por enquanto, daqui a pouco é só.
A gente volta aí, tá? O pessoal da fanpage está acompanhando o Jornal do Meio Dia? Mandar um abraço aqui?
Hoje não.
Não, hoje não. Hoje está sem fanpage aí.
A Michelle está lá no sítio Santo Antônio, ouvindo, né, o Jornal do Meio Dia, e diz: Marcos, Kátia, vocês arrasam no jornal.
Como é o nome dela?
Michelle.
O local que
Santo
ela está?
Santo Antônio.
Michelle, um abraço para você. É sítio Santo Antônio?
Sítio Santo Antônio.
Sítio Santo Antônio. Obrigada pela audiência. Michelle, beijão para você, tá? Olha, daqui a pouco a gente retorna, pode enviar mais mensagens aí pro WhatsApp, daqui a pouco a gente retorna aí e divulga as mensagens de vocês. São 12 horas e 38 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra. É, Marcos, a notícia vem lá de Mata de São João. Prefeito e vereadores ficam feridos após telão despencar em evento, olha que coisa. Não é isso?
É, um telão de um palco despencou sobre a cabeça do prefeito de Mata de São João, no litoral norte, João Gualberto, na manhã desta quinta-feira, né? O fato ocorreu durante a inauguração de uma quadra poliesportiva da Escola Estrogildo Moreira, no centro da cidade. A queda do equipamento também atingiu o presidente da Câmara, Neném de Dadinho, e o vereador Beto do Amado Bahia, e a secretária Adriana Nunes. Segundo o jornal Mais Região, parceiro, né, do Bahia Notícias, por conta do incidente, o evento teve de ser suspenso. Neném de Dadinho sofreu ferimentos no braço. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal e passam bem. A suspeita é que o incidente ocorreu porque a estrutura não estava presa com a cinta de segurança, o que fez a força do vento forçá-la. Então tá aí, né?
É, que coisa, hein?
Uhum. Ainda bem que não teve nada de muito grave.
Exatamente, bem lembrado. Muito essa coisa de estrutura de evento, né? Tem que ser bem vistoriada,
sim,
né?
Sim, sim.
Tem que tá tudo ok. Eu vi nesse São João agora, nesse último, né? No último São João agora, teve uma cidade baiana. Aí o cantor tá lá em cima do palco dançando com o bailarino e tal. De repente o palco cede, Marcos.
Verdade.
Aí cai todo mundo, né? Que coisa. Isso é, gente, é evento. É uma coisa que tem que ser muito bem organizada, né? Tem que ter a segurança. As vistorias feitas por corpo de bombeiros, tem que estar tudo ok. Toda a estrutura tem que ser de primeira, de qualidade, porque a segurança de todos os envolvidos, né, não só de quem vai curtir a festa, é muito importante.
É, inclusive, né? A estrutura tem que prever, né, a reação de um vento forte, né, como aconteceu aqui em Ilhéus, na avenida também.
É verdade, né? No Viva Ilhéus, que é o vento forte veio e saiu arrancando as barracas, né, dos ambulantes, não foi?
Isso.
E diga-se de passagem que os ambulantes pagaram, né? R$500, se não me engano, cada um.
A taxa.
É a taxa. Diferente de Itabuna, lá foi gratuito, organizado e gratuito. Só cadastrou ali. 12 horas e 40 minutos. Nós vamos de mais informação aqui, porque já vamos acionar ele de novo. Olha, vamos falar de acidentes em rodovias baianas que duplicaram este ano. Então, só neste ano, a Bahia já soma 3.032 acidentes em rodovias federais, com volume médio diário anual acima de 1.000 carros. É um aumento de 97%, quase o dobro em relação aos 1.534 acidentes no mesmo período do ano passado. A informação foi revelada por mapeamento da Fundação Dom Cabral, com dados da Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. Ao analisar o cenário aí do país, o número estadual, o número aqui da Bahia, representa 5% dos acidentes neste tipo de rodovia, só em 2022. Então, aqui no estado, a BR-101 lidera tanto em número absoluto de acidente, como também as taxas de acidentes perigosos na malha rodoviária. De 2018 a 2021, a estrada teve 3.358 ocorrências registradas, tendo o maior nível de gravidade da Bahia, segundo a coleta de dados. Para a analista de transporte e tráfego Cristina Aragon, a parte do sul da Bahia, na BR-101, que na verdade já é extremo sul da Bahia, onde entorna aí os municípios como Teixeira de Freitas e Porto Seguro, é mais perigosa que a zona norte da via. Ela diz: isso porque no sul, né, extremo sul da Bahia, ali entre Teixeira de Freitas e Porto Seguro, há grande fluxo de transportes de carga pesada, de madeira, combinado com a ausência de duplicação. Segundo a especialista, os acidentes acontecem quando os caminhões carregados sobem mais devagar por conta da carga e veículos menores tentam ultrapassar justamente em áreas sem pista auxiliar de subida. Já vi muito isso, viu, nesse trecho, Marcos. É exatamente isso que ela falou aí. E aí ela disse que a duplicação é muito importante na segurança do trânsito, porque evita a pior colisão, que é a frontal. Esse tipo, né, geralmente aí resulta em morte porque soma as duas velocidades contrárias. Destaca sobre problemas de infraestrutura em rodovias na Bahia, né? A especialista de trânsito explicando. E aí no último dia 8, um homem ficou ferido após o carro em que dirigia colidir com um caminhão no quilômetro 701 da BR-101 em Eunápolis, né? Também no extremo sul da Bahia. O motorista foi socorrido pelo SAMU, inclusive a PRF foi contactada, né, para dar mais detalhes aí do desdobramento do caso, no entanto não divulgou, né, informações. Já em maio, um acidente na mesma rodovia matou 4 pessoas da mesma família. Desta vez, o local da tragédia foi na entrada, né, da cidade ali, na entrada da cidade, no dia 24. No dia 24, cadê? Na entrada da cidade de Pedrão, tá? Da BR-101. O carro em que as vítimas estavam bateu contra uma van. E na BR-116 e também na BR-324, né, completam respectivamente o ranking das 3 rodovias mais perigosas na Bahia. De 2018 a 2021, a via que passa por Jequié e Canudos acumulou 3.380 acidentes. Já a BR-324, na qual a extensão termina em Salvador, registrou 1.391 ocorrências. A especialista em tráfego, né, a Cristina Aragon, explica que os números são resultado da proporção com o volume de tráfego. Ela ainda chama atenção para a BR-242, cuja extensão corta do leste ao oeste do estado da Bahia, atendendo municípios como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e Lençóis. Ela diz, tem um escoamento da soja e do algodão ali, né? Consequentemente, há trânsito pesado de caminhões. Muitas vezes, caminhoneiros fazem transporte com muito estresse, não só por questão do assalto, mas também pela questão do sono, pois tem carga horária para cumprir e recorrem a estimulantes, esclarece a especialista de tráfego Cristina Aragon. Olha, essas estradas realmente sempre foram, essas BRs, né? São perigosas mesmo, que cortam aqui a Bahia. Aí cabe a cada motorista também ter a responsabilidade, né, de dirigir, não só para si próprio, mas também, né, sempre antenado aí, porque a direção defensiva é muito importante, né, Marcos?
Esse trecho da 116 aqui, principalmente na Bahia, vem mantendo, né, essa frente aí com relação ao número de acidentes, muito perigoso,
hein? Exato. 12 horas e 45 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações aí para nós.
Muito bem, Marcos, muito bem, Kátia, muito bem, você aqui sintonizado no Jornal do Meio Dia, na sua Gabriela FM, é verdade, nossa viatura já está reabastecida, tanque cheio de informações do setor policial, e olha que quase não coube no tanque de hoje, quarta-feira, viu? São muitas matérias policiais em toda a nossa grande e querida Bahia. Vamos começar, portanto, girando no extremo sul baiano, município Teixeira de Freitas. A central do SICOM 90 recebeu na manhã de ontem, terça-feira, a informação que o corpo do sexo masculino foi encontrado no rio Alcobaça em estado de gigantismo e estava preso entre as pedras. Policiais militares estiveram no local, acompanhados dos profissionais do Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas, que realizaram os procedimentos de resgate. A delegada plantonista Rina Andrade autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para exame de necrópsia. O corpo não apresentava sinais visíveis de violência e tudo indica que tenha morrido por afogamento. Familiares do jovem Anderson dos Santos Viana Júnior, de 24 anos de idade, estiveram no IML e reconheceram o corpo. Anderson estava desaparecido desde o dia 1º de julho, ou seja, na última sexta-feira, quando saiu de casa e depois disso não deu mais notícias. Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. O corpo de Marinalva Garcia Moura, de 54 anos de idade, que estava desaparecida desde o último domingo, foi encontrado na manhã de ontem no rio Taitinga, na localidade do Benfica, na zona rural de Santo Antônio de Jesus. nas primeiras horas da manhã de ontem. O corpo foi removido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Marina Alva tinha problemas psicológicos e tomava medicamento controlado. O Departamento de Polícia Técnica ainda não divulgou a causa da morte. Olha, um homem morreu após ser atingido por um coice de cavalo. Saiba como aconteceu essa tragédia. Ele foi identificado como Hernanes Bruno Medeiros, de apenas 32 anos de idade. E ele morreu na manhã da última segunda-feira no Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana, após ser atingido por um coice de um cavalo. O acidente aconteceu no município de Itaberaba, horas antes de dar entrada na emergência do Hospital Geral Cléristo Andrade, cerca de 9 horas antes. Ele foi atingido e depois ele morreu. Ele teve fraturas no baço e nos rins. Hernanes recebeu atendimento médico, mas, como eu falei, não resistiu. O levantamento cadavérico foi realizado no hospital já na tarde da última segunda-feira pela delegada Cláudia Pugliese. Não há detalhes de como o acidente aconteceu. Olha, foi encontrado o corpo de um homem identificado como Zé Roberto, que estava desaparecido desde a noite do último domingo no município de Araci, município do território do Cisal. Ele foi encontrado com tiros na cabeça. Segundo informações, a vítima estava em um bar no povoado Palmeira, na região do distrito Pedra Alta, quando foi raptado por 4 homens encapuzados. Várias pessoas estavam no estabelecimento quando os criminosos chegaram. Inclusive, com armas em punho, eles renderam todos os clientes, obrigaram as vítimas a deitar no chão e recolheram celulares e outros pertences. Em seguida, sequestraram Zé Roberto em um carro modelo HB20 e desde então ele estava desaparecido. Após buscas, o corpo de Zé Roberto foi localizado pela Polícia Militar na localidade Rua da Palha, no mesmo município. Informações dão conta que a vítima tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Município de Jacobina, Cidade Ouro da Bahia. A polícia identificou o homem que foi assassinado a tiros no início da tarde de ontem, em plena Avenida Centenário, em Jacobina. Gustavo Celestino Silva, de 23 anos de idade, estava dentro de uma van quando o veículo foi interceptado por 2 homens em uma moto. De acordo com as informações, a vítima, que é natural de Jacobina, foi retirada do veículo e executada com vários tiros no rosto, no meio da via movimentada, em plena luz do dia. A Topic seguiu viagem após Gustavo ser retirado de dentro. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO, da Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, lá de Jacobina. Marcos e Kátia, você desta quarta-feira acompanhou comigo a bordo de sua viatura virtual o que foi notícia de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco, né? Se assim Deus nos permitir, amanhã, na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Obrigada mesmo pelas informações. 12 horas e 51 minutos. Marcos está dando uma passadinha ali no WhatsApp da Gabi para verificar o que tem aí de mensagem de ouvintes.
Olha, um morador da Lagoa Encantada reclamando aqui de som alto, né? Por parte de um homem chamado Luciano, que está incomodando, né, o pessoal de lá. Então, essa questão de som alto incomoda várias pessoas, Kátia, né?
Ô, gente, essa coisa de som alto é muito complicado, né? Não é justo, não é correto com o vizinho. E outra, existe lei federal, gente, é proibido. Tá? O som, ele só pode ir até 70 decibéis, não é isso, Marcos Bezerra?
Não recordo agora.
É, sim, 70 decibéis ou é 75, algo desse tipo. Mas existe lei federal, ninguém tem direito a incomodar ninguém, tá? Em qualquer hora aí do dia ou da noite, o som não pode ser exagerado, tá certo? Por isso que quando você se sente incomodado, liga pra polícia, 190, polícia militar, que a polícia vai sim, tá? Mais alguma mensagem?
Olha, quero fazer reclamação porque a Escola Municipal São Pedro está sem lanche no Salobrinho. E já peço um alô também para a dona Anitta.
Pronto, um abraço para a dona Anitta aí. E a escola, qual que está sem merenda?
São Pedro, no Salobrinho.
Escola São Pedro, Escola Municipal São Pedro, no bairro do Salobrinho. É aqui em Ilhéus, não é no fim do mundo. Sem merenda escolar. A Secretaria de Educação pode nos explicar também essa questão aí? Como é que fica, né? A gente quer saber, tá? E principalmente os pais dos alunos. Bem, vamos direto ao noticiário nacional aqui. O Marcos, profissionais de saúde devem ser vacinados contra a meningite C, né?
Isso aí. O Ministério da Saúde decidiu que os trabalhadores da saúde e crianças de até 10 anos de idade devem tomar a vacina contra a meningocócica C conjugada, né, a meningite. A extensão do público-alvo vai até fevereiro do ano que vem e tem o objetivo de proteger a população contra a doença meningocócica do sorogrupo C, ampliar as coberturas vacinais e evitar a circulação da doença no país. O imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação, sendo indicadas duas doses aos 3 e aos 5 meses de idade, e um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade. Segundo a nova orientação do Ministério da Saúde, se a criança de até 10 anos não tiver se vacinado, deve tomar uma dose da meningocócica C. Já os trabalhadores de saúde, mesmo com o esquema vacinal completo, podem se vacinar com mais uma dose. Apesar de a faixa etária em maior risco de adoecimento ser a de crianças menores de 1 ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença. Para essa estratégia, consideram-se todos os trabalhadores da saúde, dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Têm direito a receber o imunizante trabalhadores da saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.
Então tá aí, né? Profissionais de saúde, as crianças aí de até 10 anos de idade devem tomar então a vacina contra a meningite, né? A meningocóxica, né? Claro, ao ponto que forem divulgando esse calendário aí, né? A gente divulga o calendário de vacinação. Rapidamente aqui, gente, deixa eu falar aqui que o sinal, né, da 5G puro, olha, sinal de 5G puro, sem interferência de outras frequências, estreia no Brasil hoje. Então, a primeira cidade a oferecer o sinal será Brasília, cujo funcionamento foi aprovado na última segunda, né, dia 4 agora, pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. E aí, próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura, oferece velocidade média de 1 gigabyte, né, gigabytes, 10 vezes superior ao sinal do 4G. Olha, Marcos Bezerra, com a possibilidade de chegar até 20 gigabytes. O sinal tem menor latência, né, que é atraso, na transmissão dos dados. Um arquivo de 5G pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema. E aí a tecnologia 5G permitirá aí a estreia da internet das coisas, né, que permite a conexão direta entre objetos pela rede mundial de computadores. Essa tecnologia tem potência para aumentar a produção industrial por meio da comunicação direta entre máquinas e possibilitar novidades como cirurgias à distância e transporte em carros sem condutores. A TIM, né, gente, será a primeira aí operadora a oferecer o sinal 5G puro em Brasília, tá? Quem já tem os telefones, smartphone aí preparados, né, Marcos Bezerra, para receber o 5G,
isso aí.
Já tá na expectativa.
Nas capitais tem a previsão, se eu não me engano, até setembro aí, de terem já esse sinal 5G.
Nós no interior aguardamos ansiosos, porque
mais.
4G, menino, é devagar, aqui em Ilhéus, então, principalmente. Aqui é complicado as coisas. Olha, a gente vai finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 6 de julho. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos. E até amanhã, se Deus nos permitir. Boa tarde, até lá.
Boa tarde, até lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.